Senhoras e senhores deputados, vamos retomar as nossas audiências. Queria, antes de mais nada, saudar a ANACOBI, a União das Adegas Cooperativas da Beira Interior, dar-lhes nota do funcionamento destas audiências. Os senhores têm entre 10 a 15 minutos para uma exposição inicial. Os grupos parlamentares fazem de seguida uma intervenção até 5 minutos cada um e os senhores têm depois a palavra final para mais uma intervenção entre 10 a 15 minutos. Gostaria só de anunciar aos senhores deputados que a comissão, ou melhor, a composição da delegação é a seguinte: o senhor Manuel Pires Martins, que é vogal da UNACOBI, o senhor António Agostinho Monteiro, vice-presidente, Albertino Lopes Nunes, vice-presidente, Francisco António de Matos Soares, vice-presidente, e o senhor Filipe Afonso Pires, também vice-presidente. Suponho que não me enganei. Posto isto, dava a palavra aos senhores. Não sei quem quer começar. Podia só carregar-se nesse botão, porque a audiência... Não, muito baixo. A audiência é gravada. Tem a palavra, faz favor.
Em primeiro lugar, boa tarde. Em nome das adegas cooperativas da Beira Interior, queríamos agradecer a gentileza que tiveram em nos receber e em nos ouvir, no sentido de vos fazer sentir algumas das nossas preocupações. Como sabem, as 5 adegas da Beira Interior normalmente comercializam e recebem mais de 90% das uvas da região. A UNACOBI é constituída pela Adega Cooperativa de Pinhal, a Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, a Adega Cooperativa de Vila Franca das Naves, a Adega Cooperativa da Covilhã e a Adega Cooperativa do Fundão. E, efetivamente, todas estas adegas têm mais de 5 mil associados e uma produção que, ultimamente, não tem sido aquela que, efetivamente, costuma ser, porque seria muito maior, mas mesmo nestes anos menos bons, ultrapassa os 20 milhões de quilos de uvas, quando em tempo já chegou quase aos 45 e 50 milhões. Evidentemente que todos nós sabemos a razão pela qual esta redução está a acontecer, efetivamente porque a Beira Interior, infelizmente, cada vez está mais envelhecida em termos de população e, como tal, há menos iniciativa e menos trabalho ao nível da vinha. E, por consequência, o abandono da agricultura tem, de facto, consequências ao nível da desertificação humana e ao nível da desertificação dos campos. Penso que na Beira Interior, nesta área que nós estamos a falar da vinha, na Beira Interior, talvez seja a cultura mais importante, se deixarmos talvez de fora no Fundão a cereja ou a fruta, mas pelo menos na zona mais a norte, Pinhal, Vila Franca, Figueira, é praticamente neste momento a única coisa que se consegue produzir e vender, embora não vender ao preço que nós desejávamos, é a uva. Como também saberão, o clima mudou, ou seja, o aquecimento global alterou completamente as condições de produção da vinha. Nós tínhamos inverno rigoroso, com geadas e com neve, que levava a que normalmente a vinha rebentasse no fim de abril, princípio de maio, e como ela não rebentava, estava autoprotegida, praticamente a geada. Ou seja, as geadas que ocorriam na região, ocorriam normalmente no inverno, numa altura em que a vinha ainda estava em hibernação, e como tal, não produziam grandes problemas. Com o aquecimento global, nós verificamos que a vinha rebenta muito mais cedo. Nós hoje estamos no final de janeiro, princípio de fevereiro, em algumas das nossas vinhas, de todas as regiões que aqui estão presentes, encontramos já gromos a engrossar, o que significa que a planta começa a iniciar a sua atividade. Com as temperaturas que vamos tendo, e porque efetivamente o aquecimento é uma realidade, ela vai arrebentar muito mais cedo. E como vai arrebentar muito mais cedo, está muito mais exposta à geada e aos prejuízos que decorrem precisamente da queda dessas geadas. Por outro lado, também a vinha na nossa região, que é uma vinha constituída por propriedades pequenas, na sua grande parte. Basta dizer que a Adega de Pinhal tem 1.800 sócios para produzir 14 ou 15 milhões de uvas, o Fundão se calhar tem 1.000 e tal, para produzir 3 milhões, 4 milhões de quilos de uvas, significa que temos a pequena propriedade e nem sempre ela foi estruturada de acordo com aquilo que corretamente devia ser. Mas é a vinha que temos e é a vinha que produz. E por isso o que nos preocupa, de facto, são duas coisas que nos traz aqui. Primeiro, é as mudanças que se prevêem no seguro de colheitas, e que, no nosso ponto de vista, e nós recebemos do Ministério da Agricultura esta comunicação, é dizer-nos quais seriam as próximas regras, e preocupa-nos porquê? Porque se não houver alguma salvaguarda de que aquilo que produzimos e que já é pago a baixo custo, nos é, digamos que, garantido, porque se efetivamente nós esperamos produzir 10 mil quilos, se calhar o lucro é de 1.000, ora, se tivermos um prejuízo só que seja 10%, o nosso lucro é já zero, ou seja, é já negativo. E por isso que nesta região é importante o apoio que se tem dado à vinha. E neste documento que nos entregam-nos, propõe-nos que a bonificação de 70% só se mantenha para prejuízos iguais ou seja, que os primeiros 30% de prejuízo não sejam, digamos que, compensados. Ora, é inteiramente impossível produzir vinho na nossa região se estivermos em seguro em que os prejuízos até 30% não são pagos. Porque nos últimos anos as indemnizações na região têm sido bastante grandes, mas a média é inferior a isto. Mas é bastante inferior. Diria mesmo que a média das indemnizações na região deve rondar os 20%. Ora, se nós estamos a bonificar um seguro em 75%, mas que só cobra a partir dos 30%, o agricultor não vai beneficiar absolutamente nada com ele. Ele auto-anula-se. Ou seja, esta bonificação que nos põe aqui de 75% e de 80% auto-anula-se porque a média de prejuízo é inferior a isto. Por acaso, pode acontecer em termos de trovoadas, e aconteceu precisamente em Pinhal e acho que em Figueira, e também um pouco no Fundão, na campanha de 2010, onde houve vinhas destruídas a 80%. Mas também, como sabemos, e eu por acaso até apresentei isso na TVI, nós sabemos que as trovoadas são localizadas, não é? Em áreas específicas. E então todos os outros agricultores têm outro tipo de intervenção. Por isso nós propunhamos uma reflexão para que alterassem esta ideia da bonificação dos 75% e implicar indemnizações mínimas superiores a 30%, porque não há condições para fazer. As indemnizações que nos propõem, sem franquia, com 50% só de bonificação, o seguro torna a ser não execuível e irrealizável, porque o seu preço não é suportável por agricultores. E gostaria de vos dizer, com toda a transparência, penso que aqui as adegas todas têm alguma ideia uniforme, o nosso preço de pagamento das uvas na região ronda os 21 cêntimos por quilo uvas normais, 22 cêntimos a Tinta Roriz, 25 cêntimos a Touriga Nacional. Com pequenas variações, se calhar o Fundão este ano paga 26, Figueira 24, nós 23, mas digamos que há aqui, digamos que um princípio orientador que é semelhante. Ora, com estes preços, se não houver garantia de que efetivamente nós temos alguma segurança naquilo que se nos estraga, estamos a inviabilizar a produção da vinha em Pinhal e na beira interior toda. Continuando por outro lado, depois o valor que nos propõe no quadro é que nós somos região D e região E. Fundão e Covilhã pertencem à região D, Pinhal, Figueira e Vila Franca das Naves pertencemos à região E. Ora, propõe-nos que o preço máximo por hectare seja 635 euros e com uma bonificação de 135 dá 322,5 para o agricultor suportar. É perfeitamente impossível para quem recebe das uvas 20 cêntimos por quilo ter dinheiro para suportar um seguro de 325 euros por hectare. Por isso aquilo que nós deixávamos como reflexão era que efetivamente a bonificação dos 75% tivesse a franquia no 0% ou no 5%. Podíamos também deixar uma segunda sugestão, manter este ano como está o seguro do ano passado e como vai haver alterações do quadro comunitário na próxima, essa alteração acontecerá posterior, após se calhar uma boa análise, um bom trabalho junto das bases, junto das cooperativas, porque se não forem as cooperativas a fazê-lo, os agricultores não fazem. Posso-vos dizer que, enquanto as cooperativas não pegaram no seguro de colheitas, a região não tinha seguro. A região não tinha qualquer seguro. Porquê? Porque, efetivamente, os agricultores são pessoas com idade, em média, superior a 60 anos, com nível de habilitações académicas, a escolaridade básica, e que têm dificuldade em fazer o seguro. A solução foi precisamente os seguros de grupo, que as cooperativas têm feito. E que, por exemplo, nós, nas nossas cooperativas, o agricultor praticamente só vai participar se tem prejuízo, porque nós tratamos todo o processo, desde a execução do seguro, desde o pagamento do mesmo, as cooperativas fazem tudo. Ele só vai lá dizer, olha, tive prejuízo, nós participamos à companhia e depois mesmo assim temos que os orientar. Eu acho que devíamos ter em atenção este pormenor em relação à manutenção da vinha na região. E, como não tenho muito tempo, um outro assunto que me preocupa e que nos preocupa a todos, e como estamos aqui aproveitamos, que é os apoios à destilação do álcool de boca, que também, sim, destilação de vinho para produção de álcool de boca, que se prevê que, efetivamente, este ano termine o apoio. Pensemos que é grave se terminar o apoio por uma simples razão. Vamos encarecer as aguardentes de tal forma que vamos ver e vamos assistir à importação de vinhos dos países emergentes para que essa queima aconteça. Porque, como sabem, para fazer um litro de aguardente precisamos de 7 a 8 litros de vinho. Se nós queremos fazer vinho do Porto e licores com aguardentes vínicas nossas, gastando 8 litros de vinho, ela vai para um preço que é incomportável, mesmo pagando aos agricultores aos nossos 20 cêntimos, quilo, como a regra, 1 quilo de uvas para fazer um litro é preciso 1,3 kg, vai para, sei lá, 25 cêntimos o necessário. Se multiplicarmos por 8 que é preciso para fazer um litro de aguardente, vejam a quantidade que é preciso e o que isso acontece. Mas, ainda para este ano, e já o ano passado nós chamámos a atenção disso, existe uma burocracia que nós entendemos desnecessária e que nos leva a concluir que há alguma desconfiança das adegas e do processo. É que as adegas, para concorrerem à destilação do álcool de boca, é necessário que os agricultores vão declarar a sua produção em sede de RPU para álcool de boca. Ora, pessoas que, há bastantes, que nem sequer fazem subsídio nenhum. As pessoas que produzem 2 mil quilos, 3 mil quilos, não fazem qualquer subsídio. Pessoas que efetivamente não têm conhecimento que têm que fazer este tipo de trabalho têm criado problemas. E uma das cooperativas mais prejudicadas nesta área, o ano passado, foi o Fundão, que tinha para meter para a destilação uma boa quantidade de vinho e que a área que os agricultores lhe declararam deu para 27 hectolitros. Ou seja, que não foi nada. Quando o país precisava de álcool de boca, quando havia condições para o subsidiar, e não se fez por uma burocracia destas. Eu sei que este ano é muito tarde, porque a candidatura termina dia 4, mas nós estarmos aqui permite-nos consciencializar-vos para os pormenores de intervenção numa região onde o conhecimento e até, inclusive, a locomoção, a capacidade de deslocação das pessoas é reduzidíssima. E por isso as cooperativas têm assumido este papel. Eu acho que se transferissem para as cooperativas a responsabilidade de fazer ela a justificação através do parcelário ou da ficha de viticultor das áreas que os seus associados têm e que efetivamente esses associados depois serão integrados no processo de destilação de álcool de boca, facilitava-nos o processo. Estes são os dois temas mais prementes e mais atuais que nos trazem aqui e também temos a certeza que vos preocupam, porque é a vossa preocupação, também é a nossa preocupação.
Muito obrigado. Muito obrigado. Daria agora a palavra aos grupos parlamentares. Desde já tenho inscrito a senhora deputada Ângela Guerra do grupo parlamentar do PSD e pedi aos outros grupos parlamentares que manifestassem as inscrições que querem fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento necessariamente a União das Adegas Cooperativas da Beira Interior, na pessoa do Sr. Presidente da Adega Cooperativa de Pinhel, o Sr. Professor Agostinho, e cumprimento de uma forma muito especial, porque eu nasci na cidade de Pinhel e já tinha reunido com o Sr. Professor Agostinho e com mais elementos da direção da Adega Cooperativa de Pinhal sobre estas matérias e, portanto, é com gosto que hoje aqui os vejo. Dizer-lhes que o Grupo Parlamentar do PSD tomou boa nota daquilo que são as vossas preocupações. Aliás, eu já tinha feito chegar, junto do coordenador da minha comissão e de mais elementos, aquilo que vocês me tinham transmitido quando reunimos em novembro do ano passado sobre esta mesma matéria. Esta, e digo eu, o seguro de colheitas, porque esta que agora acrescentou no fim, ainda não tínhamos conversado sobre ela. Dizer-vos que, efetivamente, aquilo que nos foi transmitido e aquilo que sabemos que são as preocupações do Governo no âmbito destas matérias e relativamente aos seguros de colheitas, que sabemos que esta gestão deste risco é uma atividade que assume e que assumiu muita importância face ao contexto da globalização, como muito bem referiu o Sr. Professor, relativamente às preocupações ambientais e climatéricas, e sendo que efetivamente este seguro de colheitas traduziu-se num importante instrumento dessa mesma gestão, proporcionando aos agricultores a partilha do risco através de um instrumento de mercado. Sucede, no entanto, que a dimensão deste risco e a dimensão a que o setor agrícola em concreto está sujeito implica muitas vezes que o mercado não esteja em condições de oferecer produtos a preços acessíveis aos agricultores. E assim, em diversos países têm sido criados sistemas público-privados deste tipo de seguros que permitem a viabilização da oferta aos agricultores e da dinamização dos seus mercados. Em Portugal, desde 1996, como vocês sabem, através da CIPAC, foram estabelecidos mecanismos de bonificação de prémios e mecanismos de resseguro, nomeadamente através de compensações de sinistralidade. Agora, aquilo que vocês nos colocam são as vossas preocupações. Até aqui, até ao final de 2013, temos uma situação. Como é que será a partir de agora? Portanto, a partir do novo período de 2014. Sabemos que nas negociações que o Governo terá no que diz respeito à PAC e no que diz respeito ao modelo e aos novos instrumentos de gestão, que o nosso Governo terá a preocupação de tratar destas matérias com algum cuidado, mas sabemos também que as dívidas às seguradoras eram enormes e portanto, temos que encontrar uma alternativa que ainda não sabemos muito bem qual será. E considerando os superiores objetivos da contenção orçamental e a limitação da despesa pública, teremos necessariamente que adaptar o sistema ao novo enquadramento comunitário. Isso sabemos que terá que ser assim. Será também conveniente adaptar, segundo aquilo que são as preocupações do Governo e aquilo que nós já temos algum conhecimento, que será conveniente adaptar transitoriamente o CIPAC, introduzindo novas condições aos seguros de colheitas, designadamente na possibilidade de escolha por parte do produtor entre os dois níveis de prejuízo mínimo e indemnizável, e é aqui que o Sr. Professor nos transmitiu a sua preocupação, porque efetivamente os dois mínimos... E dizia eu que exatamente é na diferença nestes dois níveis de bonificação máxima e nas tarifas de referência que existem estas dificuldades e que o Sr. Professor também aqui as transmitiu e que tomámos boa nota delas para, em sede própria, tentarmos resolver estas matérias. Dizer-vos também, portanto, que na possibilidade de financiamento de prémios de seguros ou abrigo da Organização Comum de Mercados, se poderá permitir a definição de produtos mais adequados e com maior taxa de bonificação aos agricultores. Estas são as certezas de linhas de orientação que já temos por parte do Governo e que é prática comum nesta Comissão que todas as preocupações que as associações que aqui vêm até nós traduzirmos essas mesmas preocupações de fazermos encaminhar junto do Ministério competente e assim será feito por parte deste Grupo Parlamentar e por parte desta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço todas as preocupações que aqui foram trazidas pela ANACOB. São elas preocupações conhecidas e, nomeadamente, a questão dos seguros. Os seguros têm uma história, não é uma coisa que surgiu há dias, e tem uma história. E, neste momento, a situação torna-se bem mais complexa, porque creio que o Sr. Professor saberá que, neste momento, o Estado deve às companhias de seguros qualquer coisa como mais de 60 milhões de euros. E, portanto, se o Estado deve, a sua capacidade de negociar com as próprias seguradoras torna-se bem mais complicada. E, como sabe também, o seguro agrícola é um seguro comercialmente pouco interessante para as seguradoras. E, portanto, há que encontrar aqui forma de se arranjar solução. Evidentemente que a solução tem que passar por algo que não penalize ou que não inutilize a existência de um seguro agrícola para os agricultores naquilo que a agricultura pode ter de seguro. Porque às vezes, e não foi o caso, e registro isso com grande satisfação, não foi o caso aqui exposto, às vezes aparecem aqui situações de pedir seguro agrícola para situações que não têm nada a ver com a questão de seguro. Tem a ver com situações em que o que o agricultor, ou por mau aconselhamento técnico, ou por não ter feito em devido tempo o tratamento a que estava obrigado, nomeadamente fitossanitário, não conseguiu depois obter a produção que desejava. Aqui o que está em questão é meramente o seguro para intempéries, que não são possíveis de atacar, porque elas não se pode, de repente, fazer um toldo por cima da vinha para evitar que aconteça o que seja uma saraivada, seja uma geada, seja situações idênticas. E, portanto, aquilo que, aqui é transmitido, eu registo com devida nota, e, evidentemente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, não deixaremos de, junto do Ministério, dar devida nota destas situações e da especificidade que é a produção de vinho na região em que estão inseridos. Mas nós temos este problema e, portanto, nós temos que ter... Eu até sou da área das letras e, portanto, a história para mim é algo que me é muito caro e, portanto, nós temos que aprender com a história e temos que usar a história também para perspectivarmos o futuro. E eu não posso deixar de ter em conta tudo aquilo que é passado. E, portanto, nós não podemos chegar hoje, nem nós, agricultores, nem nós, governo, Estado, junto das asseguradoras, e agora nós queremos uma negociação aqui. Porque eles dizem, não, nós não negociamos enquanto não nos pagarem a dívida. E, portanto, temos aqui este problema e este passado persegue-nos. E, portanto, temos que jogar com ele. Agora, obviamente que eu entendo muito bem aquilo que acaba aqui de ser dito, que é, se nos transferem para nós o total do custo do seguro e ainda por cima nos põem uma franquia demasiado alta, não só não conseguimos fazer o seguro, como se fizermos o seguro ele não nos serve para nada. E, portanto, há que encontrar aqui compromissos nesta questão. E eu espero que seja possível encontrar, e neste momento não vos posso dizer mais do que isto, porque, primeiro, não sou governante, segundo, não tenho a solução na mão, terceiro, é uma coisa que temos que trabalhar com os dados que temos. A segunda questão aqui colocada é uma questão que é muito pertinente, muitíssimo pertinente. A produção de álcool de boca para um país que tem que importar este tipo de álcool para produzir um dos únicos vinhos, não é o único vinho, um dos únicos vinhos que Portugal tem no mundo e que tem um valor muito grande, não só em termos económicos, e deveria ter mais até em termos económicos, infelizmente não tem, mas sobretudo em termos de imagem que temos no mundo, e é uma questão que temos que saber promovê-lo e saber promovê-lo comercialmente, que é o vinho do Porto. Obviamente que faz todo o sentido que haja aqui apoio à destilação deste tipo de álcool. Porque, e eu não esqueço o que o CDS sempre disse. O CDS disse que investimento na agricultura, um euro investido na agricultura portuguesa eram 5 euros na economia nacional. Era menos um euro na importação, era menos um euro em subsídio de desemprego, era mais um euro na atividade e no planeamento do território, portanto, tudo isso eu não esqueço. De forma que esta matéria é uma matéria que eu sei que, neste momento, o Ministério está a trabalhar nela e deve, seguramente, ser tida muito em atenção. Porque, não só no caso específico, mas poderá ser uma solução não comercialmente muito atrativa, e o Sr. Professor poderá depois falar sobre isto, porque queimar vinho nunca é valorizar o vinho, normalmente não é o melhor vinho que se manda para destilar, é o vinho que tem menos qualidade e que comercialmente tem menos valor e, portanto, que se manda destilar, mas é, apesar de tudo, um aproveitamento ainda útil de um produto que, de outra forma, deixa de ter qualquer tipo de utilidade. E, portanto, eu acho que nós temos que encontrar aqui e, seguramente, eu espero que o Ministério possa, dentro de algum tempo, dizer alguma coisa de positivo relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Grupo Parlamentar do PS e do PCP querem fazer a inscrição? O Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou aqui numa situação um pouco difícil e peço desculpa desde já pelo facto de não termos tido possibilidade de estar aqui no início da audição. Houve aqui uma série de sobreposições em relação a outras reuniões e esse facto impediu-nos de poder acompanhar a exposição. De qualquer maneira, tínhamos tomado naturalmente boa nota das razões que estavam na base deste pedido de audição, da audiência, melhor dizendo, que está a ocorrer neste momento. Tínhamos solicitado ao assessor técnico do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Dr. Bruno Tavares, que assistisse e que, naturalmente, em relação àquilo que foram as preocupações que aqui foram evidenciadas e, sobretudo, sublinhadas e que constam já deste documento, ou deste ofício que foi dirigido à Sra. Ministra da Agricultura sobre esta matéria. E, portanto, eu, neste momento, queria, obviamente, cumprimentá-los, dizer-lhes que, de parte do Partido Socialista e naquilo que acontecerá imediatamente na sequência desta reunião, que será uma conversa com o assessor para percebermos exatamente os aspectos de pormenor que foram mais sublinhados e focados, dizer-vos que será da nossa parte exatamente essa manifesta disponibilidade para poder continuar a acompanhar este processo, sendo certo naturalmente agora que depende, obviamente, e em primeira instância, do gabinete da Sra. Ministra e da Sra. Ministra, uma resposta àquilo que são as preocupações, parece-nos muito oportunas e sobretudo muito justas, que são aqui apresentadas, até pela evidência da argumentação que a apresentam e que a sustenta muito bem. E, portanto, é esta nota que eu deixo, é que, da nossa parte do Partido Socialista, e depois de ouvirmos todas estas recomendações e reclamações que foram apresentadas e que o assessor nos transmitirá, estaremos disponíveis para encetar outro tipo de formas de intervenção, nomeadamente junto ao Ministério da Agricultura, pedindo esclarecimentos, que é aquilo que podemos fazer neste momento enquanto partido da oposição, sobre quais são as perspectivas no curto prazo do Ministério da Agricultura no que diz respeito às respostas aos problemas que os senhores apresentam. É esta a nota que queria aqui deixar sublinhada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os representantes da Unicovi, da União das Cooperativas da Beira Interior. Pedi desculpa também do ligeiro atraso com que cheguei, não ouvi exatamente o início da sua exposição, mas penso que sei do que se trata. Eu, em julho, numa volta que dei por várias regiões agrícolas, estive na Adega Cooperativa de Pinhel, onde, aliás, aproveito para agradecer a recepção que tive nessa adega. E claramente, uma das questões que me foi levantada nessa altura foi exatamente ligada às possíveis alterações do SIPAC, do Sistema de Seguros Agropecuários, ainda nessa altura com a ideia de que eles iriam seguir a base de uma certa plataforma de entendimento que uma comissão que tinha estado a tratar desse problema tinha avançado. As preocupações eram legítimas e eu penso que elas só podem estar agravadas neste momento. Devo dizer que esta questão levantámo-la logo na primeira audição que tivemos aqui com a Sra. Ministra da Agricultura, era natural que não tivesse grande resposta a dar relativamente a este problema, mas já acho estranho que, quando do debate do orçamento, esta foi claramente uma das questões levantadas, pela primeira vez apareceu a ideia, portanto, esta reforma de fundo relativamente ao SIPAC e, concretamente, a inserção do seguro agrícola do setor vinícola e do setor das hortofrutícolas no âmbito das respectivas OCMs. Eu julgo que, do ponto de vista dos agricultores, o problema não é propriamente onde vem o dinheiro, é se esse dinheiro, se há essa ajuda que possa permitir, digamos assim, a concretização de um seguro em condições pelo menos não sejam piores do que o anterior, mas até o que haveria era que melhorar relativamente à situação anterior. No encontro que tive na Adega de Pinhal, foi-me dada uma ideia da importância que isso tinha na região e do papel que a Adega estava a desempenhar. Julgo que outras adegas ligadas à Unicov teriam um papel semelhante. Mas, como disse no debate do Orçamento de Estado, ficámos muito preocupados porque a Sra. Ministra não foi capaz de nos dizer exatamente quais são as disponibilidades em cada uma destas OCMs no sentido de apoiar o seguro das respectivas culturas e, concretamente, do vinho. E, portanto, como mais nada ficou clarificado até hoje, a preocupação, naturalmente, que se mantém, e julgaríamos que seria uma grande regressão do ponto de vista do apoio aos agricultores, se tal se viesse a verificar. Mas, de facto, não temos até ao momento, para lá da preocupação que vocês exprimiram, outras organizações também o fizeram, estou-me a lembrar das associações ali da região do Tábora, da Maçá, que também se pronunciaram sobre o problema e também exatamente com as mesmas preocupações e legítimas. E, portanto, a vossa intervenção aqui assim tem a importância de vir sublinhar a necessidade de que esta questão não seja tratada de forma a sobrecarregar ainda mais os produtores de duas produções que toda a gente considera que são estratégicas no nosso país, o vinho e os hortofrutícolas, os hortícolas e as frutas. Relativamente ao problema do apoio à destilação de boca, do álcool de boca, ele traz as implicações que vocês referiram, é a subida, a possível subida brutal do preço da aguardente vínica, com as consequências que já este ano teve na região do Douro, é a especulação que se verificou e provavelmente já não está completamente desligada deste processo, agravando-se a via de importação de vinho através da aguardente. Em 2009 já se importaram 30 mil pipas de aguardentes, 30 mil pipas de aguardente, em 2010, 2011 vão-se ter importado coisas semelhantes, com o que isso significa para um país que produz excessos de vinho. A gravidade deste problema é este e onde, portanto, precisa de continuar a poder destilar vinho. A grande questão aqui foi o erro de uma reforma da OCM dos vinhos que aceitou isto sem qualquer contestação. Pior, nesta casa, o partido que suportava então o governo apoiou essa reforma, aliás, em colaboração com os dois partidos que hoje apoiam o governo, PSD e CDS, que também subscreveram o relatório da Assembleia da República e o projeto de resolução da Assembleia da República a apoiar essa reforma da OCM dos vinhos. Uma das consequências é exatamente o fim da destilação do álcool de boca, com as consequências que estamos a ver, além do fim dos direitos, que é um outro problema que está em cima da mesa. Julgo que é uma boa altura também para recolocarmos este problema em cima da mesa, dado que, por pressão da Associação das Regiões Vitivinícolas da Europa, estará em curso alguma revisão da reforma que foi feita no âmbito da União Europeia, portanto, no âmbito da PAC. Sabemos que a União Europeia tem em curso um estudo relativamente às possíveis consequências da reforma aprovada, e há um conjunto de questões, direitos de plantação, esta do álcool de boca, e outras de intervenção no mercado, relativamente aos quais esta associação tem vindo a reclamar uma retificação. Vou terminar. Dizer apenas que, portanto, desse ponto de vista, este é um momento oportuno para colocarmos este e outros problemas relativamente às consequências da reforma, concretamente o problema dos direitos de plantação, que vai haver certamente a possibilidade, apesar de tudo, de uma revisão daquilo que então foi decidido. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra aos nossos convidados, faz favor. Faz favor.
Um breve pedido de esclarecimento que há pouco era para colocar e me esqueci. A data deste ofício dirigido ao gabinete da Sra. Ministra é de novembro. Eu não ouvi a exposição, portanto, peço desculpa, não sei se essa resposta foi dada. Na sequência, e aliás, os senhores apelam à necessidade de ser recebidos e para apresentar com mais pormenor. A evolução que houve foi uma evolução no sentido de ir de encontro àquilo que foram as preocupações manifestadas? Houve reunião? Não houve? Não houve. Pronto. Não, pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, tem a palavra.
Se quiserem visitar as nossas adegas, temos todo o prazer, seja Pinhal, seja Fundão, Covilhã, ou Vila Franca ou Figueira, em o receber. Porque Tenho todo prazer em recebê-los na ADEGA, temos uma sala bonita e onde podemos efetivamente fazer uma prova de vinhos e, além de verificarem a realidade da vinha, também verificarem a realidade do vinho, seja em Pinhal, seja em qualquer uma das adegas da região, que inclusive eu gostaria de vos chamar a atenção para um pormenor. A região da Beira Interior é uma região em ascensão, em afirmação no mercado e no mundo dos vinhos portugueses. Eu basta dizer-vos que aumentámos as exportações como nunca na região da Beira Interior em termos de vinhos. Todas as adegas aumentaram as exportações, surgiram um conjunto de produtores privados que também obrigam as adegas a ser mais competitivas e mais atenciosas com o que fazem e como fazem, e eles próprios aumentaram as exportações. Basta dizer que a região, nos últimos 5 anos, se calhar duplicou a quantidade de vinhos certificados, mais do que duplicou, se calhar muito ultrapassou essa percentagem em termos de certificação de vinhos, quando há 10 anos atrás, se calhar a região certificava algumas garrafas de vinho. Hoje ultrapassamos os 2 milhões de garrafas certificadas numa região pequena e longe dos grandes centros, que dificulta. Tem havido grande trabalho ao nível da própria comunicação social e até ao nível da divulgação. Algumas das adegas que aqui estão estiveram este ano no Brasil, estiveram outros no Canadá. Temos feito um grande esforço. E também não queríamos que o esforço que temos andado a fazer acabasse por ser inglório, porque se depois não há condições para produzir uvas, não há condições para divulgar os vinhos. E, juntamente com este convite, deixávamos uma outra reflexão. E a Ângela é de Pinhal e é da Surupires. Eu sou de uma aldeia que é a Pala e há uma ao lado que é a Valbom, que são as três freguesias que produzem 70% do vinho de Pinhal. Posso-vos dizer que nos últimos 10 anos não arderam 10 hectares. Agora vejam qual é o custo se aquela vinha for arrancada e aquele terreno for abandonado. Quantos incêndios passamos a ter? Basta analisar o Conselho de Pinhal. Temos duas regiões. A região norte, onde foi abandonada, que é ligada ao Conselho de Foscoa, e onde a vinha se arrancou ao abrigo daquele programa de arranque, e onde os incêndios são quotidianos a partir de agosto. Todos os dias há lá incêndios. E a região ligada à cidade, posso incluir Pala, Pinhal, Valbom e essas aldeias adjacentes, onde nos últimos 10 anos não arderam 10 hectares. Ora, o que é que significa? Que mesmo que estejamos a investir na agricultura, é uma prova de que estamos também a investir no ambiente e que estamos a investir na proteção, precisamente, da nossa ruralidade. E isso é fundamental, analisarmos este investimento na agricultura nesta dupla dimensão, na dupla dimensão da vinha e na dimensão ambiental. Em relação ao senhor do CDS, queria lhe dizer que nós não estamos aqui para pedir mais, inclusive até estamos aqui para dar uma sugestão. Uma das propostas do Ministério é que a bonificação de 50% seja para prémios sem restrições, pragas e doenças. Nós propomos uma terceira linha. Mantenham os 75% para as calamidades climatéricas e depois bonifiquem 50% para as pragas e doenças. Façam a separação das duas. E depois demos ao agricultor a possibilidade de escolher se quer segurar só o risco climatérico ou se quer segurar o risco climatérico e a praga à parte. E então façamos a hierarquização da bonificação em função desta realidade. O agricultor A quer segurar tudo. E então o Estado reduz a bonificação porque ele não quer segurar só as condições climatéricas, a geada, a trovada, a queda de raio e por aí fora. Quer também as pragas. Então aí reduzimos. Mas há o agricultor, que é o que tem feito até agora, que se contenta em prevenir-se das condições climatéricas. Então mantenhamos aqui os 75% e os 80%. Estão a ver? Nós até fazemos esta sugestão e estamos disponíveis para aceitar. E eu tenho dialogado bastante com os agricultores e posso-vos dizer que muitas vezes já fomos desafiados para organizar manifestações e a nossa via acho que deve ser a do contacto institucional e a do diálogo, no sentido de encontrarmos soluções objetivas. Só que o tempo é curto. Como vos disse há bocadinho, em março nós começamos a ter alguns rebentos. Nós em março temos, se calhar, ponta verde em algumas vinhas e a ponta verde é vulnerável às geadas e às vezes Nem é possível geadas muito fortes. Basta haver vento com diferenças de temperatura elevadas para ter consequências nefastas e prejuízos evidentes na vinha. E por isso é que nós vos propomos, com esta transparência, até uma outra hierarquização para podermos ir para outro tipo de ajudas. E não temos nenhum problema em convosco conversar e aceitar precisamente esta gradação, porque não estamos aqui a pedir mais, estamos a pedir é condições de sustentabilidade. Por outro lado, também queria levantar uma outra questão. A proposta do Governo é 635 euros por hectare. Eu acho que é uma proposta sensata se a vinha fosse homogénea. Mas quem conhece a região de Pinhal, e a região de Figueira, e a região de Vila Franca, e a região de Fundão da Covilhã, nós temos dois tipos de vinha. Temos a vinha que foi reconvertida ao abrigo do Vitis, que tem índice de produtividade elevada por hectare, 10 mil quilos, e temos as vinhas antigas, com índice de produtividade 5 mil quilos. Ou seja, se nós vamos fazer o cálculo do seguro por hectare, estamos a uniformizar aquilo que não é uniforme. E estamos a criar ainda mais condições a quem tem a pior vinha. Está a ver? E ora, mais uma vez, nós achamos que esta proposta deve ser por quilos, ou seja, quilo hectare, produção por hectare, e não por hectare simplesmente. E a nossa sugestão é que trabalhe a esse nível. Ou seja, se a vinha é uma vinha nova e é uma vinha reconvertida que tem uma produção de 10 mil quilos por hectare, o agricultor faz o seguro com base em 10 mil quilos, tendo em conta o seu parcelário. Se a vinha é uma vinha velha que o agricultor acha que só dá 6 mil, o agricultor faz a finha pelo seu parcelário de 6 mil, tendo prémios depois diferentes e bonifica-se, e apoios diferentes, porque em vez de haver apoio por hectare, há por hectare produção. É uma outra sugestão que nós vos deixamos e que achamos que é a mais objetiva. Em relação ao Sr. Deputado do Partido Socialista, efetivamente nós pedimos em novembro esta audiência. Melhor, nem pedimos à Comissão Parlamentar inicialmente, pedimos ao Ministério da Agricultura. Recebemos só agora o convite para estar aqui, mas desde já deixamos a nossa disponibilidade para conversarmos com os diversos órgãos da tutela, porque o que nós queremos é garantir condições para que continuemos a produzir vinho na beira interior. E, simultaneamente, eu queria-vos alertar que na vinha há também um problema social. Se calhar 60% dos nossos reformados da região têm uma reforma mínima na casa dos 250 euros. E eles têm todos 500, 600 e 1000 videiras que vão trabalhando e que também, inclusive, é positiva até para a saúde deles, porque em vez de estarem fechados em casa, vão para o campo, eles vão tratando a sua vinhazinha e aquele dinheiro que recebem da adega, que é pouco, mas que dá jeito, precisamente como complemento da sua atividade de reforma. Porque quem tem 1000 videiras com 70 anos trata-a sozinho. Vai ele e a esposa, podam, lavram, vão fazendo, e depois vão produzir 2, 3, 4 mil quilos. Como vos disse, nós para 14 milhões temos 1.800 sócios, o que dá uma produção média de 6, 7 mil quilos, e temos sócios de 700 toneladas e temos sócios de 200, o que implica que teremos muitos de 500 quilos e 1.000 quilos. E a maior parte deles agora também fazem seguro, porque é a adega que faz. Eles só têm aqui lá a dizer que aderem. E porque também não têm que pagar, ou seja, a adega, quando faz a liquidação, faz o acerto do pagamento. E isto está tão bem organizado. E respondendo também ao Sr. Deputado do CDS, as próprias companhias não têm interesse em que haja um hiato neste processo e dá-vos poder negocial. Porque se isto parar um ano, quando tiverem que reorganizar o processo administrativo e organizacional das companhias de seguro, também tem os seus custos e grandes. É que neste momento há processos de continuidade. E se efetivamente houver uma ruptura ou houver mudanças drásticas na adesão, estes fecheiros ficam completamente desatualizados e quando vier a nova OCM vamos partir todos do zero com uma carga de trabalhos muito grande e com custos burocráticos a superar muito grandes. Por isso há todo o interesse, mesmo em termos de poder negocial de governo com as seguradoras, em que este processo não sofra paragens e cortes, mas que seja um processo que se iniciou, como disse, em 96 e que se crie condições para que não corte e que haja essa continuidade. Porque todos nós sabemos quanto é que custa fazer um fecheiro, ou quanto custa fazer um programa, ou quanto custa fazer todo um trabalho que tem história. E, como vos disse, estão aqui representados entre 5 a 6 mil agricultores. Imagino que é fazer ficheiros para 6 mil agricultores, onde a média de idades, como vos disse, é grande e, simultaneamente, a sua capacidade de comunicação não é a melhor. E, por isso, eu acho que esse poder também existe através deste argumento da continuidade do processo, de forma a que todos os intervenientes se consciencializem que devemos garanti-lo. Não sei se fui.
Se algum dos senhores quiser acrescentar mais, ainda tem algum tempo.
Está bem, concordamos.
Só me esqueci de responder uma coisa, se me dá, que é em relação à destilação. Em relação à destilação, porque me foi colocada a questão por mais do que uma pessoa, em relação à destilação, nós estamos preocupados duplamente. Primeiro, com a parte burocrática, que eu acho que deve haver mais confiança na capacidade de resposta e de seriedade organizacional das cooperativas. E, como tal, nós temos o parcelário dos sócios, nós temos a ficha de viticultor dos sócios, nós se queremos fazer DOCs temos que ter, nós se queremos fazer o seguro temos que ter. Ou seja, nós fazemos o manifesto de produção deles, porque a Adega de Pinhal produz 7 milhões, 10 milhões de quilos de uvas. Esses 7 milhões nós fazemos um documento onde estão os nomes de todos os associados e onde dizemos quanto produziu cada um. Ora, este ficheiro seria o ponto de partida ideal para a candidatura à destilação de álcool de boca. Porque há um trabalho administrativo feito, há um trabalho burocrático feito. E isso era uma mais-valia, tanto para as instituições como para nós, temos o trabalho feito. E em relação a, como ia dizer, em relação à destilação, ela ainda tem uma outra função no país, que é regular o mercado. Como os senhores sabem, acabaram os contratos de armazenagem, que era uma forma de regular o mercado. Porque os contratos de armazenagem eram um apoio que se dava, mas o vinho não entrava no mercado enquanto aquele contrato estivesse assumido. E então o vinho ia entrando no mercado de uma forma mais organizada e racional. Acabaram os contratos de armazenagem. Acaba a queima, não há nada que regule a entrada. É salvo-se quem puder. Enquanto que a destilação permite retirar o pior vinho do mercado e, simultaneamente, regularizar o mercado, porque não há oferta depois daqueles vinhos de qualidade bastante baixa que aparecem em box e que depois acabam por até afastar os consumidores de um produto que eu acho que deve ser sempre um produto, se não da excelência, porque nem todos podemos consumir o da excelência, mas bom, eu acho que essa é também uma mais-valia da destilação, é precisamente a regulação do mercado em termos de equilíbrio. E, por outro lado, também há uma forma de garantirmos algum preço no consumo, porque todos nós sabemos que a dinâmica do mercado é de oferta e procura. Quanto mais maior a oferta, menor é o preço. Ora, se o fizermos com este instrumento, equilibrarmos o mercado da aguardente, equilibrarmos o mercado dos vinhos, penso que estamos a intervir num duplo sentido e positivamente para o mercado. Porque não sei se tiveram conhecimento, o ano passado Portugal trabalhou-se muito mal a destilação, esta burocracia criou problemas, destilou-se muito menos do que era possível fazer, acho que ninguém atingiu o máximo, por consequência faltaram as 30 mil pipas de aguardente, que vieram depois de outros lados e que nós tivemos que pagar através de importações e que custam o que custam ao país, quando podemos efetivamente gerir recursos endógenos.
Muito obrigado. Queria agradecer à UNACOB a sua presença hoje na audiência da nossa comissão. Normalmente não me são permitidos juízes de valor, mas queria, creio que em nome da comissão, dizer-vos que o trabalho que aqui apresentaram, as propostas que aqui deixaram, são úteis, certamente, para toda a Comissão, para os diferentes grupos parlamentares, e que serão certamente também aproveitadas para o melhor destino político que cada um lhes queira dar. Em nome da Comissão, muito obrigado. Estamos à vossa disposição. Sempre que o entenderem, faz favor de disporem da Comissão. Se tiverem alguma documentação que quiserem fazer chegar adicionalmente, façam o favor, porque ela ser-nos-á útil também. Muito obrigado. Obrigado. Senhores deputados, interrompemos a nossa reunião por 5 minutos para reiniciarmos com a nossa ordem de trabalhos. Até já.
Obrigado.